E nós vamos conversar agora com o professor da Universidade Estadual de Maringá, Denis Armando Bertolini. Ele é virologista, chefe do Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina da UEM, também coordenador do Laboratório de Virologia da UEM. Nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor. Muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Prazer falar com você e com seus ouvintes.
Professor, no início da pandemia, logo no início da pandemia, o senhor coordenou um trabalho com testes rápidos na população para identificar, né, o vírus na população, a quantidade de vírus, né, como estava a disseminação do vírus na população. Naquela época, eu lembro que o senhor identificou ali uma possibilidade do número de infectados ser até 6 vezes maior do que o número de casos confirmados. Hoje nós temos 30 mil casos confirmados, pouco mais, 30.656. Essa proporção ainda vale ou teria que ser feito um novo estudo?
Não, teríamos que fazer outro estudo, né? Porque as variáveis que foram utilizadas naquele momento para determinarmos o N, que é o número de indivíduos que nós realizaríamos o teste rápido, é outra. Porque naquela época ainda nós tínhamos um número baixo de casos espalhados em algumas regiões, com maior concentração ou menor na cidade. Tudo isso foi levado em consideração. Também, em termos estatísticos, algumas condições para que o estudo pudesse ser realizado, elas foram determinadas. Como agora, nós já temos uma quantidade maior de casos, como você já relatou, essas condições elas mudariam. Então, o resultado final pode ser diferente quando nós analisarmos, por exemplo, agora. Então, seria um número mais real, ou seja, talvez com a quantidade de casos que nós detectássemos agora pelos testes rápidos positivos, seria mais próximo da realidade. Então, a estimativa, ela diminuiria. Então, se para cada um, 6 a 7 estariam infectados, talvez hoje, para cada um, entre 2, 3 estariam infectados. Provavelmente poderia ser isso.
Uhum. Então, quer dizer que a gente ainda está longe de ter uma imunidade de rebanho com a população já ter sido infectada?
Isso. A gente consegue essa imunidade por duas formas, né, Luciana? A primeira delas é o número de casos, a transmissibilidade natural, a infecção. Mas mesmo assim, observando essa situação, dependeria do que ainda hoje a gente não tem essa informação de forma precisa, se de fato o indivíduo desenvolve imunidade e por quanto tempo. E aí, quanto mais indivíduos pegassem a doença, talvez nós atingiríamos aí um número grande de indivíduos imunizados naturalmente pelo vírus, que poderia significar uma imunidade de rebanho. Mas tem a imunidade da vacina, que é o que a gente está pretendendo agora, que pelos estudos que foram feitos com essas vacinas, nós teríamos uma estimativa melhor da imunidade. Então, para que a gente atingisse uma imunidade segura, ou seja, que refletisse numa diminuição no número de casos de transmissão, teria que ser uma porcentagem bem alta da população. Portanto, neste momento, ainda nós estaríamos longe de atingirmos essa porcentagem.
Uhum. Bom, professor, como é que funciona a mutação de um vírus, né? A gente está falando das variantes, em Maringá já foram confirmados 2 casos da variante britânica, né? Como funciona exatamente essa mutação? Ela é mais transmissível mesmo?
Sim, todas as mutantes que foram detectadas lá na Inglaterra inicialmente, aqui no Brasil, principalmente em Manaus, e na África do Sul, todas se confirmaram ser acima de 50% mais transmissíveis do que a cepa original que nos acometeu no passado, ou seja, no início do ano passado. Então, elas teriam essa transmissibilidade maior. No entanto, ainda não se tem informações confirmadas da agressividade, delas serem mais graves. O que se observou e observa atualmente é que, como ela se transmite mais, ela está pegando mais jovens também. E ao pegar mais pessoas, esses jovens que podem ter alguma condição favorável a uma doença mais grave, também estejam desenvolvendo um quadro clínico mais grave. E por isso que estão ocupando os nossos hospitais, os leitos. Então, isso é o que se tem observado. Mas talvez isso seja porque aumentou o número de casos e não porque o vírus mesmo seja mais agressivo. E aumentar o número de casos, você acaba pegando parcelas da população que tenham condições de evoluir de forma mais grave. No entanto, Luciana, tem artigos que saíram na semana passada já dizendo que estas cepas podem evoluir de uma forma mais grave. Então, em breve, nós teremos essa resposta. Então, já estão observando em algumas partes do mundo todo, inclusive mais na Europa, uma agressividade maior desse vírus. Na África também, melhor dizendo.
Essa é uma tendência natural de todos os vírus ou, pelo contrário, eles deveriam se tornar cada vez mais fracos?
Não, vírus é um problema muito sério. Então, voltando à tua pergunta inicial, né, mutação. Como o vírus que causa a Covid, ele tem um tipo de ácido nucleico, que é o código genético dele, que nós denominamos de RNA, por conta resumindo a sigla desse nome. Geralmente, esses vírus, eles sofrem mais mutações. Por quê? Ao se replicarem dentro das nossas células, eles não são muito fiéis em copiar o RNA da mãe para o RNA do filho, dos vírus novos que estão nascendo. Então, os cílios novos que estão nascendo, eles podem sair já com alguma das letrinhas que compõem o código genético alterada. Isso é um erro que também acontece no ser humano, só que nós temos a capacidade de corrigir. Porque se nós sofrêssemos isso sem reparo, nós teríamos uma quantidade de câncer muito maior. Então, no vírus, ele, apesar dele ter este vírus, o SARS-CoV-2, ter uma enzima que corrige esses pequenos erros, ela não consegue corrigir todos. Então, o filhote, né, o vírus pequeno, o vírus novo que está nascendo ali na célula, ele ainda pode ter uma alteração e essas alterações é que vão compor os mutantes. Mas tem um fator importante em tudo isso. No caso do vírus SARS-CoV-2, pelo fato da proteína externa, que é aquela estrutura que a gente chama de spike, aquela coroa, aquela parte mais externa do vírus, é a parte que se liga na célula, formando o que a gente chama de chave e fechadura. Então, a chave é a spike e a fechadura é o receptor que existe na superfície da célula. Então, essa ligação, ela, conforme vão ocorrendo as mutações no genoma que produz essa estrutura do vírus, pode ser que ele fique mais aperfeiçoado. Ele melhore a ligação com o receptor, ou seja, com a fechadura. E é o que acontece com esses atuais mutantes. Eles provocaram mutações justamente nos pontos importantes para que ele se torne mais transmissível. Então, de certa forma, a gente pode dizer que ele tem uma certa inteligência. Ele concentrou as mutações favoráveis a ele nestas posições. É algo um pouco complexo, não é, Luciana? Por quê? Porque existem mutações também que ocorrem em vários desses filhotes de vírus que não são favoráveis a eles e eles morrem. Então, é aquilo que a gente chama em biologia de seleção natural. O vírus vai, aquele que tem mais força, melhor adaptado ao ambiente, melhor adaptado ao homem, ele consegue sobreviver e transmitir de forma mais ampla, que é o que a gente está vendo. Então, de certa forma, eles estão se aperfeiçoando no nosso meio. Eles estão aprendendo como nós funcionamos, nós seres humanos, e vão se adaptando a nós. Então, vamos colocar um outro exemplo, HIV. Se você se lembrar, lá no início da pandemia do HIV, ele era muito mais agressivo. Uhum. Matava com maior rapidez do que mata hoje. Por quê? Ele evoluiu de uma forma que ele aprendeu como que ele sobrevive no nosso corpo sem a necessidade de ser altamente transmissível e letal. Então, pode ser, e o HIV também é RNA, pode ser que esses vírus eles comecem a se adaptar e não haver tanta necessidade de transmissão. Só que tem um outro componente, forma de transmissão, que é respiratória. Então, a transmissão respiratória, que ocorre através de gotículas, de fomites que nós eliminamos ao respirar ou ao tossir, ao falar, isso favorece a transmissibilidade deles. Então, também isso é importante no contexto geral de aumentar a transmissibilidade. E aí a gente pode utilizar outro exemplo, que é o vírus da gripe, que a gente sabe que é transmitido da mesma forma, que a gente sabe que todo ano nós temos que tomar uma vacina novamente, porque ele se modificou, e aí provavelmente isso vem acontecer também com o coronavírus, o SARS-CoV-2. Ele vai se modificando por conta da modificação que ele faz dentro dos nossos organismos, e aí a gente precisa ter uma vacina nova a todo instante.
E ele vai se tornando, então, menos letal? Vai vivendo, vai convivendo com o hospedeiro sem matar o hospedeiro, isso?
É, ainda assim, aquele indivíduo que apresenta as comorbidades, que hoje nós já sabemos quais são, na maioria das vezes, pelo menos, obesidade, alteração de pressão, diabetes e outras, fumantes e outras, ele ainda vai ser prejudicial, como ainda ocorre com o vírus influenza. O idoso, que normalmente já tem uma quantidade de comorbidades, já tem alteração respiratória. Então, nesses indivíduos, o vírus ainda vai ter as suas condições mais letais.
Agora, depois de tanto tempo de pandemia, o nosso organismo não deveria aprender a lidar com esse vírus, a reconhecer e a nossa defesa não deveria estar mais pronta para atacar esse vírus?
Sim, mas é que nós somos únicos, né? E um é diferente do outro. A heterogeneidade do sistema imune de cada um é que demora para termos essa imunidade tão grande assim. Por isso, a ajuda das vacinas. Porque com isso você consegue, vacinando, imunizando uma maior quantidade, isso se torna mais rápido. Da forma como você falou, nós teríamos que esperar mais pessoas adquirirem a infecção para daí ter essa imunidade. Mas nós não transferimos geneticamente essa imunidade tão rapidamente. Então eu não consigo transmitir a minha imunidade hoje para minha esposa, para minha filha em casa, ou para um parente mais próximo. Não, ela é única, ela é minha. E o vírus não. O vírus, pela alta quantidade que ele se multiplica dentro de uma célula, ele acaba adquirindo rapidamente essas características de mutações que favorecem ao vírus. E nós não. Nós não temos essa rapidez. A rapidez que hoje nós temos para combater ao vírus é a vacina, para que a gente possa disparar o sistema imune contra o vírus. É a única arma, infelizmente.
E essa mutação, ela pode ser resistente às vacinas?
Então, isso já vem se observando. As empresas farmacêuticas que produzem a vacina, as vacinas, já estão fazendo, inclusive, testes com as variantes. Embora grande parte das vacinas elas sejam contra a estrutura completa da spike, ou seja, eu vou produzir anticorpos contra a estrutura completa da spike, que é aquela proteína externa do vírus, isso ainda não é um problema, mas pode vir a ser. Então, isso tem que ser monitorado a partir de agora para ver como que se evolui e observar se os indivíduos que adquirirem o mutante, tendo tomado a vacina, por que que isso aconteceu? E aí, se de fato isso aconteceu, a vacina vai ter que ser modificada, como já é o que acontece com a influenza, o vírus da gripe. A vacina, todo ano, ela é modificada por conta dessas mudanças que o vírus faz. E aí ele acaba fugindo da proteção que a vacina do ano passado provocou no indivíduo.
Bom, como você disse, professor, que a transmissão é por gotículas, né, pela respiração, O uso da máscara, então, é indiscutível, né?
É indiscutível. É indiscutivelmente a melhor forma não farmacológica de tratamento. É claro que as outras complementares, como o distanciamento, a não aglomeração, a lavagem das mãos e o uso do álcool em gel, são também muito importantes. Mas, fundamentalmente, a inalação, a entrada do vírus ao respirarmos e inalarmos gotículas contaminadas é muito importante. Alguns artigos já dizem que a transmissibilidade por superfície é menos importante do que a respiratória, a do ar. Então, daí a máscara ainda continuará sendo nossa parceira por vários anos.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, ótima tarde a todos.
Nós conversamos com o professor Denis Armando Bertolini, ele é virologista, chefe do Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina da Universidade Estadual de Maringá, e nos falou aqui sobre o vírus, o coronavírus, a imunidade de rebanho e também as mutações deste coronavírus.